lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. No programa de hoje, vamos contar com o António Melenas, desta vez como contista, e com o Rodrigo Sousa, de quem vamos ouvir três poemas. O António Melenas, para mim, o António Gouveia, é dos autores que ainda não chegaram às estrelas que mais vezes têm ouvido neste programa trabalhos seus. Perguntava-me um dia destes um ouvinte que critério usava eu para repetir trabalhos de autores que já haviam sido lidos. Pois, meu caro, não há critério. A preparação de um programa obedece a várias condicionantes e uma delas, pouco clara, é o equilíbrio entre as peças lidas. Com uma certa poesia, vai bem um determinado tipo de prosa e vice-versa. Ou não vai. Coisa, repito, pouco clara, que não obedece a princípios estabelecidos. Para este programa, a acompanhar a poesia de Rodrigo Sousa, está-se mesmo a ver António Melenas. O António Melenas iniciou-se na blogosfera com um espaço de crítica à política portuguesa. Anteriormente tinha produzido dois sites, um dedicado a Melessas, a sua aldeia natal, em Trás-os-Montes, e outro a Moscavide, terra onde viveu a sua infância e adolescência. Cansado das fortes bordoadas à política vigente, isto de bater também cansa, abriu um novo espaço onde vai publicando poesia e contos que têm merecido rasgados elogios de quem o visita. Basta ver os inúmeros comentários que os seus leitores vão deixando. Desse blog, ao qual deu o título de Escritos Outonais, copiei o conto que vamos ouvir de seguida, o Falmegas. Foi mesmo à porta do prédio onde moro, aqui em Almada, que o encontrei. O homem alto, corpulento, andrajoso, barba esquálida e longa cabeleira, de um branco sujo, debruçava-se sobre o recipiente do lixo de onde retirava restos de comida, que levava diretamente à boca, com os dedos longos, nudosos e encardidos. Sobejo das festas de Natal, por certo, dos moradores dos prédios vizinhos. Aproximei-me para ali depositar o saquito de lixo que levava. O homem olhou-me com olhos cuscurantes, enviesados, e rosnou-me como um cão a quem se aproximasse para lhe tirar o bocado que deglutia. Não foi a primeira vez que vi gente a comer do caixote do lixo, mas este homem provocou-me uma reação estranha. Recuei algo assustado, com uma sensação de algo déjà vu, inexplicável. E eis que um rápido flashback da minha memória me fez recuar cerca de 70 anos, até aos remotos tempos da minha infância, em que uma figura assim povoava de medos e tecia fantasias acerca de uma figura como esta. Era o Falmegas. De entre as estranhas personagens com que tenho deparado ao longo da minha vida, uma das mais insidiosas, mais enigmática e que mais retenho na memória e na rotina é a de um vagabundo que de tempos a tempos surgia em Maçores, a minha aldeia natal, nos meus tempos de criança. Andaria eu por volta dos meus 5 anos quando o vi pela primeira vez, mas a sua figura, o mistério que o rodeava e o fim trágico da sua vida não mais se me varreram da memória, como aliás acontece com tudo o que se refere aos anos que vivi na minha aldeia, de onde saí há tantos anos. Tantos que, embora mensuráveis na sua contagem aritmética, não há medida afetiva que os possa avaliar. Quando seu vulto surgia no cimo do anfiteatro da serra, o Monte Ladeiro, ao fundo de cujas encostas acachapadas negrejava o aglomerado de casas xistosas que constituíam a aldeia e o conjunto de casebres que formavam os palheiros, logo os raparigos corriam a esconder-se no recôndito das suas casas para de seguida ouvir espreitar de costas, atirando-lhe pedras e assolando-lhe cães após a sua passagem rua abaixo até ao lagar do meio, junto à pracinha, mesmo em frente da casa onde morávamos. Ali se amodorrava junto ao fogo, sentado num tronco, rilhando uma das côdeas duras que tirava do bornal, silencioso, cabisbaixo, e não raras vezes catando piolhos, gordos granaus, que atirava para o lume, onde estralejavam como castanhas a estoirar na brasa. De dia, ainda eu me aventurava a segui-lo de longe, no meio da outra garotada, associando-me ao coro de vaias e arremesso de pedras. À noite, porém, tapava a cabeça com os cobertores para fugir à visão da sua temível figura que teimava em se insinuar ameaçadora no negrume do pequeno quartinho em que dormia. Aliás, a simples invocação do seu nome era remédio santo que a minha mãe utilizava para me obrigar a comer as pobres migas de centeio ou a ficar quietinho no meu canto quando ela precisava de sossego para fazer as nunca terminadas lides da casa. Forte, espadaúdo, alto, de uma altura que a nossa pequenez fazia avolumar, cabeleira branca e hirsuta, esvoaçando ao vento, barba grisalha descendo sobre o peito largo, empunhando um nudoso e monumental cacete que atirava aos cães e aos garotos que por trás e de longe o apupavam, e soltando impropérios e ameaças de gelar o sangue, toda a sua figura lembrava, às vezes, um profeta bíblico e outras, um temível foragido das galés. Calcorreando as serranias transmontanas, o Falmegas era visto hoje numa aldeia, no dia seguinte noutra, a léguas de distância, grimpando um cabeço, descendo a curva de um vale, atravessando pinhais, cortando por soltos, atalhando por vinhas e corelas, dormindo em palheiros e desaparecendo tão repentinamente como surgia. Ninguém lhe conhecia o poiso, a origem, a família ou qualquer outro nome que não fosse Falmegas, alcunha de que ninguém sabia o significado ou origem. A seu respeito, corriam as mais desencontradas versões. Herdeiro de fabulosa fortuna, a quem os irmãos, aproveitando-se da sua congénita loucura, haviam escorraçado, diziam uns. Virtuoso páraco da aldeia, a quem o diabo tentara na lasciva figura de uma das suas confessadas, que o levara a esquecer os votos religiosos e mais tarde o trocara por um tenente da guarda, opinavam outros. Moço de lavoura, que ousara erguer os olhos para a filha dos seus amos, os quais, além de lhe negarem, o tinham mandado zurzir, deixando como morto e para sempre perdido da razão, juravam outros ainda. Brasileiro de torna viagem, que voltando à terra podre de rico, encontrara a mulher amasiada com o seu melhor amigo, matando um e outro e abalando treslocado, não se sabendo o paradeiro da enorme fortuna amealhada no seu longínquo morujar. Isto teimavam alguns. Conjeturas apenas. De concreto, ninguém sabia nada. Além da troça ou medo, conforme as ocasiões, que o pobre inspirava nos mais longínquos povoados, onde a sua presença se fazia notar de tempos a tempos, como que obedecendo a um calendário cíclico que a sua cabeça doente engendrava e misteriosamente geria. A última vez que o vi remonta pelo menos ao distante ano de 1934, pois foi nessa altura que os meus pais deixaram a aldeia em demanda de condições de vida que ali não lhe eram então propiciadas. Ele, no entanto, continuou na sua enigmática peregrinação por vales e serras, cujo périplo nunca ninguém desvendou e que de tempos a tempos incluía maçores no seu percurso, até que nunca mais voltou a ser visto por aquelas paragens. Há quem diga que apareceu enforcado no ramo de um pinheiro bravo, lá mais para o norte, no meio de um descampado já meio comido por aves de rapina. Há quem afirme, pelo contrário, que foi encontrado num poço velho, abandonado, na várzea da Vilariça. Numa coisa parecem estar todos de acordo. Por baixo das zurradas, esfarrapadas vestes de mendigo andarilho, ter-lhe-á sido encontrado, pendente do pescoço negro da sujidade de anos e de sóis escaldantes, um grosso e valioso cordão de ouro, com um finíssimo medalhão de esmalte, onde figurava o retrato de uma jovem senhora, linda, linda de morrer. E tanto que por ela matou e morreu o Falmegas. Rodrigo Sousa chega ao Estúdio Raposa, apresentado pela Ana Maria Costa. Nasceu na África do Sul no ano de 1975. Mas aos 2 anos estava em Portugal, fixando-se em Viseu, onde viveu a sua infância. Aos 10 anos veio estudar para Lisboa. Inicialmente destinado à área da economia, acabou por se licenciar em filosofia na Universidade Católica. Mais tarde fez um mestrado em Teoria da Literatura na Faculdade de Letras. Mas ouçamos o primeiro poema de Rodrigo Sousa no programa de hoje. Ceci est une pipe. Como se fosse lá fora, é estranho que se aparte da contemplação. Como cachimbos espantados. É difícil duvidar do que sabemos quando vemos. É simplesmente arte, como um cão ladra ao gato e o gato come o rato. Terminado o seu mestrado na Faculdade de Letras, Rodrigo Sousa foi para a Espanha, onde tem vivido nestes últimos 4 anos, dividindo o seu tempo entre a agitação cosmopolita da cidade de Madrid e o doutoramento em Psicologia da Criatividade pelas Universidades Autónomas e Complutense de Madrid. Regressa frequentemente à sua Viseu, beneficiando da sua calma reconfortante em oposição à agitação da vida madrilena. Ouçamos o segundo poema de Rodrigo Sousa, Cronos contra Cronos. A história também se conta, como todas as histórias, mas não permanece como os mitos, as fábulas, as lendas. É uma memória que se apaga, como um relógio se esquece a si mesmo. Rodrigo Sousa, como escritor, tem frequentado diversos cursos e workshops que vão desde as áreas da dramaturgia ao guionismo, na medida em que sempre se interessou pelos mais variados modos e métodos de escrita. Já escreveu algumas peças de teatro representadas em Lisboa e alguns guiões. Contudo, este último ano tem estado particularmente voltado para a poesia. No passado, já havia recebido alguns prémios, como o Prémio Rui Belo Ruicinati, e o Prémio Alberto, ambos atribuídos pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente, procura construir uma personagem, uma espécie de pseudónimo com história, dividida entre o mundo moderno e o mundo antigo, particularmente o grego pré-socrático. Os seus poemas têm sido bem aceites, na medida em que foram selecionados para bibliotecas de premiados em Espanha, nomeadamente a do Centro Poético de Madrid e a de A Enigma, Associação de Escritores das Canárias. Os três que ouvimos fazem parte da referida coletânea. Enfim, um autor a caminho das estrelas. E agora ouçamos o último poema por hoje. Só. Nada mudou. O céu não nos caiu na cabeça. O chão não nos fugiu dos pés. Um cenário possível, como todos, viável, como muitos mais. Simplesmente, nunca aconteceu. O mundo gira, mas não se inverte. Só nós. Ouvimos no lugar aos outros de hoje um conto de António Melenas e três poemas de Rodrigo Sousa, a quem agradeço a disponibilidade para participarem com os seus escritos neste programa. Espaço dedicado aos autores que ainda não chegaram às estrelas. Dois dedos de conversa. Continua a enorme afluência às histórias que estão disponíveis no Estúdio Raposa. O número de downloads continua numa média de 150 por dia e os hits ultrapassam os 1.500 também por dia. Começam a surgir, quem sabe, se é resultado do meu apelo, ouvintes a comentarem os programas transmitidos. A blogaria chega à beira dos grandes da poesia portuguesa. Este podia ser o título de uma notícia que nos chega da menina marota. Esta figura conhecida da blogosfera visitou na semana passada o grande poeta António Ramos Rosa, acompanhada de Helena Domingues, esta uma velha amiga do poeta. Uma visita que Ramos Rosa muito apreciou, solicitando a sua repetição brevemente. E chegámos ao fim deste lugar aos outros, o número 51. Portanto, no próximo completam-se as 52 semanas que fazem um ano. Até lá, boas leituras. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.